Meu irmão e minha irmã, nós acabamos de ler agora um salmo que faz parte do contexto dos salmos chamados de peregrinação. Esses salmos, meus irmãos, eles remontam situações em que o povo se encontra em caminhada, ou seja, em busca de um sonho, em situação de opressão, ainda não alcançaram aquilo que desejavam. Você sabe que muitos dos salmos foram escritos em períodos chamados períodos de cativeiro, de escravidão. Quando o povo está longe de Jerusalém, está em busca do retorno para casa. Quando há uma força opressora, babilônios, que estão tomando conta do povo de Deus e dominando, escravizando. O Salmo 123 é um salmo de clamor, um salmo de pedido a Deus de misericórdia, por uma razão muito simples, uma razão muito clara, algo que estava tomando seus corações. Eles estavam oprimidos, em situação de desvantagem, pedindo um socorro da parte do Senhor. Você sabe que nas nossas vidas, vira e mexe, vai e vem, nós também nos encontramos em circunstâncias desfavoráveis. Quando nós temos de pedir a Deus, o desejo de pedir a Deus que nos envie um socorro, que nos dê um sopro de graça, que abra uma porta, que nasça uma esperança diferente, que aconteça alguma coisa para nos socorrer. Meus irmãos, nessas horas, é tão bonito quando nós levantamos os olhos para Deus. Eu tenho visto, por exemplo, pessoas fazendo propósitos com Deus. Como eu disse há uns dias atrás, aqui num culto de quarta-feira, fazendo até mesmo votos com Deus. A pessoa está passando por sofrimento, por dificuldades, por lutas, e ela vem para o culto, ela busca a Deus, ela se ajoelha na presença de Deus de uma maneira que revela uma entrega tão forte quanto as pessoas saem de casa num fim de tarde como esse, e pessoas estão sendo contra você vir à igreja. Pessoas puxando para trás, pessoas colocando empecilho, mas aquele desejo de busca, aquele desejo de conquistar algo, aquele desejo que Deus lhe dê a bênção que você necessita, e nesse momento, meus irmãos, a pessoa levanta os olhos para Deus e faz como o salmista. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer quando nos aproximamos de Deus é olhar para a grandeza de Deus, para a pessoa do Senhor, e é por isso que o salmista diz assim: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. É para o Senhor é que eu estou olhando agora. Eu volto a minha cabeça para o Senhor. Eu volto a minha atenção para o Senhor. Eu não coloco a minha fé agora em qualquer pessoa. Não tenho fé na fé. Eu tenho fé em uma pessoa. Eu não tenho fé na fé. Eu não tenho fé no pensamento positivo. Eu não tenho fé em mim mesmo. Eu coloco, deposito a minha fé em uma pessoa. Quem é essa pessoa? É o Deus que está sobre o trono do universo. Meus irmãos, eu gosto de imaginar, quando nós estamos aqui reunidos na igreja, ou quando eu estou em casa orando, quando eu estou aqui na igreja, quando estou no carro sozinho, mas de uma maneira assim muito forte para mim, quando nós estamos em culto aqui, nas quartas-feiras, que nós chamamos de culto de oração, quando nós estamos nas nossas vigílias, nas últimas sextas-feiras de cada mês, quando estamos aqui nos cultos, nos domingos, eu gosto de imaginar que Deus é tão grande, que está sobre todo o universo, que Ele é tão majestoso, que reina sobre os mares, que Ele está acima de todas as nuvens, que Ele está sentado acima do todo firmamento, que Ele olha agora todo o mundo criado, que Ele contempla as florestas, que Ele contempla cada animal, que Ele contempla cada continente, que ele olha para a Ásia, que ele olha para a África, que ele olha para as Américas, que ele vê todo mundo, mas que ele nos enxerga aqui no Irajá, que ele nos vê aqui, que ele nos vê dentro desse templo agora, irmãos, que ele nos vê dentro do templo, não apenas como um monte de gente, como uma multidão, mas que ele nos vê individualmente. Ele sente algo por nós, irmãos. É por isso que o salmista diz: eu levanto os meus olhos para Deus, que está acima, que está sentado no trono dos céus. Nesta noite, nós estamos aqui adorando a um Deus que é campeão, vencedor, é um Deus que é criador de todas as coisas, e é um Deus que reina. Nossos olhares estão para Ele. Nessa hora, então o salmista faz essa declaração, depois ele continua, e ele diz como os olhos estão voltados para Deus. Verso 2, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor. Nós estamos aqui nessa noite com os olhos voltados para Deus, como os olhos de um servo, de um escravo, olhando para a mão do seu Senhor. E o Senhor diz assim, o Senhor faz assim, vem. E o servo imediatamente vai ao comando da mão. O Senhor assentado na a sua mesa, com um prato à frente, faz assim para o servo, e o servo imediatamente vai e lhe serve. O Senhor levanta um copo, aponta para o servo, e o servo percebe que as mãos do seu Senhor indicam que ele está com sede, ele leva a água. A mão do Senhor aponta pedindo para se retirar, e ele se retira imediatamente, sem que haja necessidade de palavra alguma. A mão do Senhor faz um gesto, e nós estamos todos aqui, atentos, aguardando, esperando, numa expectativa tão grande, o que Ele quer, o que Ele precisa, o que Ele solicita de mim. E os olhos não saem do Senhor. Meu irmão e minha irmã, será uma grande bênção se nós começarmos a olhar para o nosso Deus como um servo olha para as mãos do seu Senhor, perguntando: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor precisa agora? Para onde o Senhor me manda? Se o Senhor fizer assim, eu paro agora. Se o Senhor fizer assim, eu vou para lá agora. Se o Senhor fizer assim, eu vou para cá agora. Se o Senhor disser assim, depois, então é para depois que eu aguardo. Meu irmão, é aquele olhar de submissão. E diz o texto: os servos olham para a mão do seu Senhor, mas também as servas estão atentas à mão de sua senhora. Mesma coisa, a senhora faz um gesto e vem a serva. Diz o texto: também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando. Esperando. Agora há uma expectativa, uma esperança. Os olhos ficam ali submissos. O que é que o Senhor quer? O que o Senhor mandar, eu vou fazer. O que o Senhor quiser de mim, eu vou fazer. Se o Senhor me pedir para pedir perdão, se o Senhor me mandar pedir perdão, eu peço perdão. Se o Senhor me pedir para passar por essa humilhação, eu passo essa humilhação. Se o Senhor me pedir para ir lá e voltar atrás, eu volto atrás. Se o Senhor me pedir para mudar, eu mudo. Se o Senhor pedir para eu me transformar, eu me transformo. Se o Senhor pedir para eu dar mais de mim, eu dou mais de mim. Se o Senhor pedir para eu me quebrantar, eu me quebranto. Se o Senhor pedir para eu ser mais obediente, eu vou ser mais obediente. Eu estou ali atento. E aí, irmãos, a expectativa tão grande do olhar é o seguinte: esperando que ele tenha, ele que é em Deus, os nossos olhos estão atentos, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Eu não sei qual a sua grande expectativa com Deus. Talvez você pode estar aqui com uma grande expectativa: Senhor, me dê isso. Senhor, me dê aquilo. Senhor, me dê. Senhor, eu quero mais. Senhor, me dê mais. Mas talvez a nossa grande expectativa fosse, irmãos, pedir a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Porque nós precisamos é de misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eu estava fazendo outro dia, pregando num lugar, num evento sobre família. E eu disse o seguinte: olha, meus irmãos, nós aqui devemos fazer o melhor, o máximo, aquilo que estiver ao nosso alcance, para o bem dos nossos filhos. Nós devemos trabalhar, tentar educar, tentar dar o melhor de estudo, tentar dar o melhor disso, tentar fazer o melhor e levar para a igreja e orar junto e ler a Bíblia junto e levar para o acampamento das crianças e tudo que tiver ao nosso alcance, tudo. Se seu filho, se sua filha, por exemplo, fala assim: eu quero ir na igreja hoje, meu irmão, nunca, nunca tente atrapalhar. Eu queria fazer um desafio. Ainda que você esteja cansada, cansada. Ah, hoje eu não quero ir não. Por quê? Ah, não quero porque eu não quero, eu estou tão cansado. Se o filho e a filha estiver dizendo assim: ah, vamos para a igreja hoje. Meu irmão, por favor, juízo, levanta e vem. Levanta e venha. Ai, que vontade de ir no passeio da igreja assim: levante e vá. Mas preste atenção, nós devemos fazer de tudo. Mas sabe o que eu estou confiado mesmo, irmãos? É na misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, nós estamos com todos os nossos recursos, com todos os nossos esforços, tudo será em vão. Porque nós mesmos, que fazemos para um lado, por causa dos nossos defeitos, nossas falhas, nós desfazemos para o outro. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós estamos perdidos. É por isso que o salmista está dizendo: nossos olhos estão atentos, como um servo olha para a mão do Senhor, e fica naquela expectativa, esperando que Ele tenha misericórdia. E aí ele expressa para Deus, abre o coração para Deus, e revela qual é o drama daquele momento. O salmista diz assim no verso 3, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Você vê que a palavra misericórdia aparece em dois versículos. Ela aparece uma, duas vezes e três vezes. Em dois versículos, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos, aí abre o coração, já estamos cansados de tanto desprezo. Nós já estamos cansados. Cansados de tanto desprezo. O povo que nos domina olha para nós e pisa em nós. Eu não sei se você tem recebido muito desprezo na sua vida. Desprezo cansa muito. E você sabe que às vezes o desprezo gera em nós uma reação esquisita. Por exemplo, uma mulher desprezada, um homem desprezado, é muito doloroso. Uma mulher que está ali dentro de casa servindo o tempo todo a todo mundo. Ela pensa em coisas que ninguém está pensando. Ninguém dentro daquela casa pensa que quando se toma um copo, que se suja um copo, que ele precisa ser lavado depois. Só ela que pensa. Só tem uma pessoa ali que pensa isso. Porque toma um leite, toma um café, toma uma água, toma um suco, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Tem uma pessoa dentro daquela casa que pensa em lavar. E a pessoa que pensa em sujar, só encontra alguma coisa ali, porque alguém pensou em lavar. E para a pessoa que está fazendo aquilo, aquilo é um gesto importante, mas para o outro sujador, aquilo é coisa qualquer, aquilo é desprezível, aquilo não vale nada. Se o outro lavou, não tem problema, não tem importância esse negócio de lavar. Tem filho que encontra e marido que encontra o tênis limpo, que ele nem sabe como é que o tênis ficou limpo. Mas aquela pessoa que pega o tênis lá na hora que o outro não está lá, na hora que o outro está longe, está na escola, está na igreja, está no trabalho, aquela pessoa que pega aquela imundícia e limpa aquilo, faz aquilo com carinho, faz aquilo com amor, entendeu? Mas aquilo não é visto, aquilo é desprezado. Aquela pessoa que vai no mercado, ele chega no mercado, lembra de todo mundo, que faz aquilo com amor, ela olha para o queijo e lembra de quem gosta de queijo na casa dela, ela compra aquele queijo como um gesto de amor. Ela olha para a fruta e lembra quem gosta daquela fruta X ou Y, e ela pega e compra aquela fruta X ou Y, pensando, é um gesto de amor. Ela olha para um peixe, para uma carne, para um frango, ela lembra de quem gosta daquilo na casa dela e leva e compra. Ela olha um shampoo e sabe que a pessoa que está em casa gosta de usar aquele tipo de shampoo, leva. Aquilo é um gesto de amor para quem está fazendo. Mas a pessoa faz isso tudo, e quando chega e está tudo pronto, parece que não houve nada feito. Meus irmãos, eu tenho visto maridos e mulheres dizendo assim, eu faço tudo para ser tão bom, mas para o povo lá em casa eu sou tão ruim. O povo lá de casa parece que me considera tão pouco, apesar de tudo que eu faço, apesar do meu esforço, apesar de tudo. Meus irmãos, desprezo é uma coisa tão ruim. Agora o salmista está experimentando desprezo, e ele diz assim, tenha misericórdia, Senhor, estamos cansados de tanto desprezo, cansados de desprezo, e aí vai além, cansados de tanta zombaria dos orgulhosos, gente que ficava abusando do povo, gente que ficava desprezando, tripudiando do povo, da situação desfavorável. Meus irmãos, tem pessoas que quanto pior o outro tiver, mais felicidade ela sente. Mais felicidade. Pessoas que querem ver de fato a situação muito ruim, para rir bastante do outro. E interessante que quem é assim, aguenta, geralmente suporta pouco. Quem gosta de zombar dos outros, não aguenta zombaria não. Irmãos, as pessoas que são mais agressivas com as pessoas são as mais sensíveis quando a coisa é para o lado delas. Você já viu as pessoas muito sinceras, que gostam de falar mesmo? Essas pessoas não aguentam a menor crítica. Você imagina o zombador, e diz o texto aqui, os orgulhosos, aí é que está a raiz da coisa. Porque quem é zombador e quem é despreza os outros, isso é fruto do orgulho. E o orgulho faz com que a pessoa saiba pisar, mas não saiba receber pressão por causa do orgulho. Ela é orgulhosa, ela acha que o outro não vale nada, que tem que pisar. E quando ela está em situação desfavorável, se alguém vier, ela é orgulhosa, ela não suporta ficar para trás. Ela não suporta receber o desprezo, ela não suporta ser tido como inferior. Tudo é o orgulho. E aqui o texto vai dizer, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Com os arrogantes, com os zombadores, com quem te despreza, qual vai ser a sua atitude? Eu queria lhe convidar para olhar para as mãos de Deus, porque das mãos do Senhor vem a resposta. Meu irmão, eu vi acontecendo recentemente, uma pessoa que humilhou a outra, foi num determinado lugar, chega lá, a outra estava lá também, e a pessoa que humilhou não sabia que aquela pessoa a quem ela havia cometido aquelas indelicadezas, humilhado na frente dos outros, não sabia que a pessoa estava lá, era uma cerimônia, meu irmão. E naquela cerimônia, sabe quem era o homenageado? O homenageado era o tal do humilhado lá da história. Quando a Bíblia diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ou seja, Deus prepara uma mesa, põe aquele que Ele quer honrar sentado lá, e faz o inimigo ficar vendo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Qual vai ser o seu, para onde vai ser direcionado o seu olhar nas suas crises, nas suas dificuldades, nos seus cansaços da vida? A melhor coisa é olhar para o Deus que está sobre o trono dos céus. É o Senhor. É do Senhor que vai que virá aquela ordem das mãos, que Ele dará uma ordem com as mãos, e você obedecerá, e das mãos do Senhor vem a direção da vitória para a sua vida, a direção da vitória para a minha vida. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você, para que Deus te dê uma semana muito abençoada, para que Deus cuide do seu coração, para que Deus lhe fortaleça. Se você está cansada, se você está cansado, Deus vai lhe dar a resposta certa. Agora preste atenção, submissão a Ele. Submissão a Ele. Olhar direto para Deus. Vontade de fazer o que Deus quiser. Esquecer o seu orgulho, esquecer a arrogância, esquecer qualquer coisa. Se quebrantar, se colocar diante de Deus como uma serva, se colocar diante de Deus como um servo. O que que você é de Deus? Um servo. O que que você é de Deus? Uma serva. Antes de nós orarmos, eu gosto de ler na Bíblia, quando Tiago se apresenta assim: Tiago, servo de Jesus Cristo. Muita gente na Bíblia é chamada de servo de Jesus Cristo, mas Tiago, servo de Jesus Cristo, é interessantíssimo, porque Tiago era irmão sanguíneo de Jesus. Tiago era filho de Maria e de José. Ele era irmão sanguíneo de Jesus. Ele poderia se apresentar assim: Tiago, irmão do Senhor Jesus. Mas ele acha que ser servo de Jesus, ser submisso a Jesus, está contrito, com as mãos olhando, os olhos olhando para as mãos de Jesus, só para obedecer. Só para obedecer. Ele entende que esse título é maior do que todos. Eu gostaria de orar com você, vamos fechar os olhos. Deus de misericórdia. Senhor nosso Deus de infinito amor. O Senhor que está sobre o trono dos céus, olha para nós aqui nesta noite, Senhor, e nos dê aquele espírito de um servo que está atento às mãos do seu Senhor, de serva atenta às mãos da sua Senhora, querendo obedecer ao Senhor, querendo seguir a Tua palavra, querendo obedecer sem orgulho no coração. Senhor, os arrogantes, os zombadores, nós colocamos nas Tuas mãos. Nós pedimos agora, Senhor Deus, o Teu agir, o Teu fluir em nossas vidas. Se alguém aqui está atravessando um cativeiro, uma opressão, que o Senhor traga libertação. Em nome de Jesus, amém.